Tempo de Sem Falta na Rádio Observador, como sempre com o Pedro Henriques. Vamos olhar para os principais lances deste encontro entre Portugal e França. Jogo que terminou empatado a 2 golos, jogo que teve 3 penaltis, muitos lances, giro o trabalho da equipa de arbitragem. Pedro Henriques, muito boa noite, estiveste connosco também nesta emissão. Vamos olhar para esses lances, para o trabalho da equipa de Matteo Laos, e começamos pela primeira parte. Começamos por esse penalti que deu o primeiro golo a Portugal no minuto 28.
Sim, começamos por esse lance, um lance relevante do jogo, dos 3 lances de penalti, e este é um penalti bem assinalado. Na altura já tínhamos a oportunidade de falar, o Lory, o guarda-redes, ao sair-se, só tinha uma hipótese, era mesmo tocar e interceptar a bola. O Danilo antecipou-se, tocou de cabeça primeiro na bola, e o guarda-redes tem aquilo que se chama uma entrada fora de tempo, e acaba por, com o punho e sobretudo com o cotovelo, acertar em cheio, enfim, na cabeça do seu adversário, leia-se Danilo. E portanto, esta entrada fora de tempo, em que não toca na bola e apenas derruba, toca e derruba o seu adversário na área, punido com pontapé de penalti. O cartão amarelo insere-se na entrada negligente, que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, portanto, não há nenhuma agressão, ele claramente tentou jogar a bola, não o conseguiu, e portanto esta infração bem punida com pontapé de penalti, bem punida disciplinarmente com o respectivo cartão amarelo.
Seguimos então nesta análise ao trabalho de Matteo Laos, o árbitro espanhol, para o minuto 36 e para o primeiro cartão amarelo, neste caso o segundo cartão amarelo deste encontro, mostrado a Hernández.
Eu aceito o cartão amarelo, aliás vou dar como válido e positivo os cartões amarelos, mas são lances que noutro contexto o árbitro poderia não o fazer. É realmente a chamada falta tática, ele acaba por agarrar o Bernardo Silva no corredor direito, mas depois, quando, e lá está a tal situação que estávamos no direto, quando depois vejo em plano aberto, ele está muito longe, está mesmo a sair do meio campo, e enfim, com outro controle de jogo poderia não o ter feito, mas de qualquer maneira... isolando o lance, percebe-se que há a perspectiva do árbitro que ele, ao agarrar o seu adversário, impede que ele possa sair, enfim, contra-ataque ou ataque rápido, e que poderia levar a algum perigo, embora esteja muito longe da baliza adversária. E por isso aceito este cartão amarelo mostrado ao Hernández por agarrão sobre o Bernardo Silva.
Vamos para o minuto 40 e para mais um cartão amarelo, desta vez a Griezmann.
Sim, na altura no direto fiquei com a ideia que o Griezmann teria sido advertido pelo protesto, mas depois fui rever melhor o lance e ele advertiu mesmo pela entrada sobre o Danilo. É a chamada entrada negligente, há ali um toque no pé. Uma vez mais, se não tem, com outra forma de atuar, e este árbitro muitas vezes até me desabituou a isso, poderia não ter mostrado cartão amarelo, mas o aceito, até porque ele depois acaba por ser coerente ao longo do jogo, não que o jogo tivesse tido um grau de dificuldade muito elevado ao nível das entradas, portanto o comportamento dos jogadores foi muito exemplar. Portanto, aceito também aqui o cartão amarelo mostrado ao Griezmann pela entrada negligente sobre o Danilo.
Avançamos para o minuto 45 e para esse penalti polémico, já temos vindo a falar disso ao longo do último desta emissão, ao longo desta tarde-noite, esse penalti contra Portugal.
Para mim, erro grave. Dividindo isto em 2 partes, árbitro primeiro, vídeo-árbitro depois. Não há penalti, o Nelson tem a suposição ganha, vai a correr na frente, olhos postos na bola, e é um Mbappé que vai chocar contra o seu adversário. A única questão que se coloca aqui, e depois analisamos nas diversas repetições, é que o Nelson Semedo realmente levanta o seu braço direito. Mas levanta o seu braço direito não é para agarrar, não é para empurrar, não é para puxar, não é para carregar o adversário. Ele tem o direito de o fazer, sentindo que o seu adversário, que vai contra ele, exatamente por chocar, para até num ato de proteção, no sentido de amortecer aquilo que é o contacto inevitável. Se ele, com esse braço, carregasse o adversário antes de lá chegar, o empurrasse, puxasse, etc., teríamos uma infração. Portanto, há apenas um contacto, um choque, ambos os jogadores vão na sua movimentação e é o Mbappé que choca contra o jogador português, o Nelson Semedo. Portanto, um erro grave. Parte do vídeo-árbitro. É lógico que estes vídeo-árbitros, da forma de atuar, das indicações que têm, havendo contacto, porque realmente o contacto existe, eles vão se cortar, peço desculpa pela expressão, mas não há outro igual, vão se cortar a fazer intervenção. Mas há um erro claro e óbvio, e este erro claro e óbvio tem que ser revertido. Volta àquilo que já disse no direto, não podemos ter vídeo... As pessoas dizem, mas o vídeo-árbitro convém ter sido do próprio país, porque se entendem, fazem parte da mesma equipa, etc. Mas é a questão de hierárquica. O Artur Soares diz, quando arbitra, se tem o Tiago Martins ou tem o João Pinheiro, neste caso o João Pinheiro aqui no Europeu, depois o Tiago Martins quando for os Jogos Olímpicos, há uma questão hierárquica de um árbitro que é, embora do mesmo nível, está muito acima do outro. E, portanto, é muito difícil que um vídeo-árbitro vá fazer uma intervenção para desautorizar aquilo que ainda por cima é o seu colega,
sim, sim.
E que está sempre salvaguardado, enfim, desta perspectiva. erro grave, vídeo árbitro tem que intervir, tem que reverter, não há motivo a pontapé de penalti e, portanto, é um erro que marca claramente a atuação do árbitro e podia ter consequências muito mais graves.
Sim, e deixa o seu impacto também no resultado. Vamos para a segunda parte, ao minuto 47, e para esse gol validado à seleção francesa, que dizer deste lance que teve aqui várias dúvidas quanto ao posicionamento de Benzema?
Bem, em princípio, eu aceitarei que quatro pessoas que estão no vídeo-árbitro, porque está lá o Hernández, mas depois está o Alejandro Hernández, mas depois estão mais assistentes de vídeo-árbitro. Eu aceito, ainda por cima numa questão de linhas, portanto nem sequer é uma questão de interpretação, eu tenho que validar sempre as decisões do vídeo-árbitro. Mas eu já parei a imagem, já parei a imagem, inclusivamente a imagem que foi dada com a linha, que eles estão a passar a imagem do João Palhinha, penso que é o Palhinha, no ombro, a colocar em jogo o seu adversário, mas eu vejo e revejo este lance e tenho muitas dúvidas, porque depois estamos aqui perante uma vídeo-arbitragem em termos de linhas com cores, e as pessoas dizem, ah, mas estas cores é melhor, etc. Não, estas cores permitem, é o vídeo-árbitro, não é manipular no sentido que esteja a prejudicar ninguém, não é isso, mas manipular no sentido de ser mais fácil justificar o que se quer. Por isso é que eu prefiro os centímetros, mesmo quando as pessoas ficam escandalizadas com os 3 centímetros e com os 4 centímetros. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar como válido, deixando muitas dúvidas. Ainda por cima, quanto tempo é que depois apareceu a imagem? Ora bem, se fosse uma coisa clara e óbvia e com cores fáceis de colocar, não estariam tanto tempo a colocar, a demorar para colocar. E houve imensas interrupções até ao momento em colocar. Por acaso não tive o cuidado de ver a que minuto é que foram colocar essas imagens, mas de qualquer maneira é o UEFA no seu melhor. Sim. Na perspectiva de que não dão grandes repetições, dão repetições em planos abertos, etc, etc. Não gosto, não estou a gostar e, portanto, foi uma decisão que eu vou aceitar e esta não me vou meter.
Dúvidas, muitas dúvidas neste lance.
Exatamente.
Minuto 58, penalti assinalado a favor de Portugal.
Sim, com o Deco, o braço esquerdo bem levantado acima da linha do ombro, roda, vai interceptar a bola, até se quisermos ir às duas expressões que agora a UEFA coloca para a questão dos braços, que é se a volumetria é anormal em relação à movimentação, claramente anormal, não tem que estar ali o braço na posição tão levantada, e se é o braço que descreve alguma trajetória para interceptar a bola, é o braço que faz isso. Portanto, já não vamos socorrermos dos outros chavões, do plano do braço fora do plano do corpo, etc, etc, braço acima da linha do ombro, é realmente uma volumetria anormal, é o braço que procura a bola, interseção e penalti bem assinalado.
Seguimos então para o minuto 83 e para um cartão amarelo a Kimpembe.
Sim, é uma entrada por trás sobre o Cristiano Ronaldo, varre-o completamente, de alguma maneira Portugal estaria a sair num contra-ataque e, portanto, por ambas as situações, pela entrada, pela jogada em si, que podia, enfim, prever-se uma situação de contra-ataque, bem mostrado o cartão amarelo.
Seguimos em frente nesta análise e para o minuto 93 a França pede penalti nesse minuto.
Exatamente, é uma jogada em que eu na altura no direto fiquei focado no braço do Bruno Fernandes, que poderia ter feito falta, mas, e se agarrasse fora e entrasse dentro seria penalti, mas o que acontece, e depois tive a oportunidade já de parar imagens e de ver, ele pisa o número 20 da França, como foi o último lance nem tirei o nome do jogador francês, mas de qualquer maneira ele pisa com o seu pé esquerdo, pisa claramente a perna direita e é isso que faz com que o jogador caia, portanto a movimentação do braço no ombro do adversário não tem qualquer consequência, e é este visão que faz com que o jogador francês depois acabe por cair. Ficou por assinalar um livre direto e um cartão amarelo. Como é óbvio, o vídeo-árbitro, não se tratando de um penalti, não podia intervir. É um erro menor, mas não deixa de ser obviamente um erro.
Sim, e está feita essa análise aos principais lances deste encontro. Depois de tudo o que referiste, Pedro Henriques, é tempo de olhar para a nota. Que nota para este árbitro, Mateo Laos, e para a equipa de arbitragem que liderou?
É assim, eu vou dar nota 4, é lógico que há o mérito de assinalar dois penaltis bem assinalados, mas reparemos uma coisa, nós agora estamos, enfim, como portugueses, estamos contentes pela passagem, sim, mas isto é um jogo que se pode dizer que há clara influência naquilo que é o resultado e até no ordenamento, naquilo que poderia ser, não sabe o que é que ia acontecer depois. Portanto, é um jogo que se nós analisarmos só o lance em si, já é grave para o jogo, ficou 2-2 e é um penalti mal assinalado. pelo menos. Se olharmos para aquilo que até possa ser, ou podem ser as consequências, pontos, etc., estaríamos a aumentar a gravidade desta tomada de decisão. E com o vídeo-árbitro, eu não posso, obviamente, enfim, pôr paninhos quentes numa situação que é grave em relação ao jogo, um penalti muito forçado e que depois, com as repetições, é claramente um erro grave. Portanto, nota negativa, nota 4, baseado sobretudo, já nem foi ao resto que já descrevi, sobretudo neste penalti, que é um erro grave num momento crucial do jogo, que dá um empate mesmo à beira do intervalo.
Nota negativa para Laos, árbitro espanhol que esteve neste encontro entre Portugal e França. Análise de Pedro Henriques, como sempre, no Sem Falta, aqui na Rádio Observador.